Hi there, bem-vindo a mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. Nesse episódio, eu trouxe uma convidada mega especial. A Gabi Martins é uma grande cantora e ex-BBB, e ela me contou um pouquinho sobre como as músicas internacionais têm inspirado o seu trabalho. Ela me falou de algumas cantoras que ela admira, como a Adele, e as influências na hora de compor. Ela também cantou um trechinho de algumas músicas em inglês e também uma outra de sua autoria. Tá um papo super leve e eu tenho certeza que você vai adorar. Lembre que para entrar na lista de espera para a próxima turma do meu curso completo de inglês, você pode cadastrar o seu e-mail na lista de espera em inamara.com/lista-de-espera. Aproveite bastante esse papo com a Gabi. Stay tuned and listen up.
E a galera quer saber como o inglês tem alavancado essa carreira.
Hello, teacher!
How are you doing?
I'm fine, thanks, and you?
I'm good. I'm so happy to be here today talking to you.
I'm happy too. Thank you.
Gabi, obrigada por vir aqui conversar com a galera. Você, com certeza, é uma inspiração para muitas pessoas. E eu sempre falo para os meus alunos, né? Se a gente quer alcançar o sucesso, a gente quer alcançar coisas grandes na nossa vida, a gente tem um caminho a percorrer. Mas, principalmente, ter muitas habilidades que eu acredito que você tem, como persistência, foco, determinação. Quero saber de você, Gabi, o que você acha que as pessoas que querem aprender inglês ou querem alcançar patamares altos na sua vida... O que você tem dentro de você que você acredita que você pode compartilhar com essa galera para que eles possam se inspirar em você? Conta pra gente.
Bom, professora, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui, viu? Fazendo essa live com você. Você é uma mulher assim, que inspira muita gente e que mostra para várias pessoas, para vários públicos, que todo mundo pode aprender inglês, né? Se persistir, se batalhar, se estudar, né? Então, eu fico acompanhando suas postagens. E realmente são muito inspiradoras, mostra que tudo que é difícil pode ser fácil. E é o que eu falo até na vida. Às vezes, né, a gente está passando por momentos que são difíceis, precisa de muita persistência. O inglês é a mesma coisa, né? É você construir a cada dia, você não desistir do que você quer, falando, eu quero aprender. E a gente sabe que é uma língua fluente, que fala no mundo inteiro e que vai ajudar qualquer pessoa, entendeu? É pra vida que a gente tem que aprender inglês. Então, assim, eu acho que a persistência é tudo, né? Em qualquer coisa.
Com certeza, com certeza. E você tem visto isso na sua carreira, né, Gabi? Tem visto umas músicas lindas de você. Posso dizer, sou apaixonada pela sua voz.
Ah, obrigada, meu amor.
Acho lindo demais. E olha que eu sou de família de cantores. Eu reparo, falo, gente, quando eu vejo uma voz boa assim no fundo, eu falo, opa, essa aqui manja. E é muito lindo ver você expressando a sua voz, expressando os seus ideais para o mundo, mas principalmente porque você tem essa via, né, do inglês, e a gente sabe que o inglês abre muitas portas. Gabi, você tem visto a sua carreira como algo internacional, ou como você faz para você se inspirar em pessoas lá de fora? Porque eu vi que você falou que curte muito Whitney Houston, né, Adele.
Muito, eu sou apaixonada.
Você acompanha essa galera?
Demais, eu sou apaixonada por música pop, né, por jazz, por blues. Então eu escuto muito aqui em casa. Eu comecei escutando. Minha família, meu pai, ele escuta muito. Então ele canta inglês desde sempre. Então desde pequenininho eu escuto All Eyes Can View do Fantasma da Ópera. Sou apaixonada, então é uma grande influência, né? Grande influência aqui que eu tenho dentro de casa. E eu também comecei cantando inglês. Então, assim, sou apaixonada com música americana também. Faz parte.
E você acompanha a carreira dessas pessoas? De repente, eu não sei, eu falo muito para os meus alunos. Quando você acompanha o que está acontecendo lá fora, é muito mais fácil de você ter oportunidades, né? Porque você se destaca. Então, você saber, né, o que está rolando de notícias, de livro, de conhecimento. Mas no seu caso, música, acredito que tenha muitos músicos lá fora que te inspiram, né?
Com certeza.
E aí você vai atrás de informação em inglês para você?
Com certeza. O que eu faço, a maioria das vezes, quando eu escuto músicas americanas, eu pego a tradução. Porque até na hora de compor as minhas músicas, eu uso as referências de músicas americanas, né? Eu escuto muito a Adele, então às vezes eu pego uma ideia aqui do Ed Sheeran, Justin Bieber, Ariana Grande. Nossa, Eu sou apaixonada e eu pego as letras e falo, gente, como é que a mulher fala do Sam Smith? Como eu canto muita sofrência. Então, assim, eu adoro escutar a música americana e eu pego a tradução pra saber o que o artista está passando naquele momento, o que ele quer com a música.
Exato. Tem muita gente que às vezes canta a música e nem sabe o que está cantando, né, Gabi?
Nossa! Oh, tem uma história de uma música que eu cantava, é mais dó, eu cantava com tanta emoção, chorando, assim. De repente, a música falava de árvore. Eu falei, Jesus, eu tava chorando por causa de uma árvore. Tô brincando, eu adoro árvore. Mas é que eu pensava que era tipo uma música de amor, assim, sabe?
Sim, sim, Gabi, eu já vi várias cenas de casamento. O pessoal coloca aquela música, a orquestra. Tem várias cenas no YouTube. É muito engraçado.
Às vezes
acha
uma música de alegria, de amor. Às vezes a maior música depressão. Ficou triste, né? E tá no casamento.
A pessoa tá lá falando, gente, a noiva vai entrar com essa música? Tipo, certeza, assim, meu... Se você visse pelo menos a letra antes de entrar no altar, pelo amor de Deus. Acontece muito, muito isso. E eu vejo pelos meus alunos como eles amam também aprender com música, Gabi. Eu acho que isso é uma parte bem legal, assim, que a gente tem em comum, né? Aliás, a gente tem todas as terças a gente tem aula no meu canal do YouTube, né? E a rainha das nossas aulas são a Adele. E eu acho legal porque você curte a Adele. Porque
sou
assim. Não, eu também, mas principalmente pelo fato como ela conversa, porque o sotaque da Adele é muito diferente. A galera que acompanha as lives de pessoa sabe.
É mesmo.
É difícil, né? Não sei se você já viu alguma entrevista dela. É britânico, mas aquele raiz.
Raiz, bem raiz. É muito raiz, eu já percebi
difícil.
No show mesmo.
Sim, e aí eu fico vendo, assim, às vezes, umas entrevistas, né? Sei lá, da Adele conversando e tal. E a galera da minha comunidade aqui adora. Porque é uma forma diferente de falar. Porque a Adele, por exemplo... E é engraçado que o pessoal fala, né? Cantando a gente entende a Adele. Mas ela que ela vai falar porque ela corta muitos T's. Então, por exemplo, vai, sei lá. Uma frase bem simples pra gente pegar a ideia aqui de como é que é o sotaque da Adele. É, um americano, por exemplo, se ele fosse dizer uma pequena garrafa de água, ele diria como? A little bottle of water. Beleza? Tranquilo. Sim. Um britânico, já que gosta de falar bem certinho, como que ele falaria? A little bottle of water.
Water.
Tem aquele T bem puxado. Aí a gente fala que tem a terceira forma, que é o jeito Adele de dizer, que é a little bottle of water. Você sabia que isso é inglês?
Não sabia.
Doido, né?
Isso é inglês?
É o jeito Adele de dizer. É inglês. É o sotaque cockney, né? É. E a gente vê esse tipo de coisa nas lives de speaking, né? Onde a gente vê sotaques como o da Adele e de tantos outros. Mas fica aqui o convite, pessoal, acompanhar.
Eu quero que você depois me ajude numa tradução de uma música. Eu vou cantar depois.
Te ajudo! Tá? Bora, que a gente adora aprender inglês com música.
Eu quero que você me ajuda.
Gabizinha, me conta, você viaja internacionalmente? Teve alguma situação que você viajou e que você precisa se comunicar? Como é que foi? Rola
não,
isso com você? Você
não tem noção, não. Olha os micos, né? Porque minha mãe, ela não fala inglês. E eu, assim, eu falo, mas eu tenho um pouco de vergonha, eu sou mais tímida. Quem mais se vira aqui é meu pai e minha irmã. Aí teve uma viagem que a gente foi pra Disney uma vez. Aí minha mãe foi pedir lá pro moço, né? Pro garçom. Aí ela falou, excuse me. Aí veio o homem, né? Veio o garçom. Aí ela chegou e falou assim, I want, quero esse frango aqui, com um pouquinho de arroz, nananã, coca.
Com essa voz.
Depois, e começou a falar, aí o homem chegou e falou assim, what? Excuse me, please, eu quero esse daqui, nananã, please. Aí ela começa a falar português, entendeu? Então ela tá no meio do
próprio
cara e fala, excuse me, oi, tudo bem? Tô querendo esse frango aqui. E começa a falar. Falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, é inglês. Aí ela começa a falar, misturando tudo. Aí o cara fica assim, tipo, o que essa mulher tá falando? Mulher louca.
Me ajuda a te ajudar, minha senhora.
Não dá. Mas a gente se vira.
Não rola. Você precisa se virar, você consegue ir lá na loja, né? De repente, sei lá. Teve alguma situação onde você precisou comprar alguma coisa? Às vezes o pessoal treme muito na imigração, né? Muita gente fica morrendo de medo na imigração.
Nossa, eu morro de medo.
De não conseguir falar com officer.
Morro de medo. Mas aí a gente fica com aquela cara séria. Yes, it's me. Just tourist. A gente fala meio palavras, né, diretas, assim. Mas eu chego.
Mas o importante é se virar, né?
É. Mas aí na loja eu quero alguma coisa, no restaurante. Hello, how are you? Todo simpático. Ele fala assim, brasileiro, né? É, I want this one and this one, please. Yeah, thank you. Aí eu me viro, entendeu?
O importante é se virar, né? É legal que a gente vai aprimorando e lapidando a nossa forma de se comunicar, porque inglês é uma coisa que a gente nunca para de aprender, né? Acho que tudo na vida, a gente está sempre eternos aprendizes, né? Mas o inglês em si é algo legal, porque você pode sempre lapidar. Então, acho que a gente já pode até deixar uma dica para a galera aqui, ó. Quando você for num restaurante, for pedir alguma coisa, é natural para nós, brasileiros, a gente é bem direto, né? Ah, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. E quando a gente vai traduzir, talvez um pouco mais ao pé da letra, aí a gente acaba dizendo I want. Inclusive, a gente teve um vídeo no meu canal recentemente a respeito disso, porque fica direto, né? I want. Só que em inglês pode soar um pouquinho, tipo, direto. Tem outras formas mais, né, assim, diferentes ou mais polidas da gente dizer. É, educada. Então, por exemplo, ao invés de dizer I want, uma alternativa seria I would like. Então, eu gostaria.
É,
I would like. Ou may I have? Ou can I have? Né? Também já dá uma amenizada.
Aí, né? Eu falo, tipo, I would like. Vamos supor que eu quero um frango com salada. I would like chicken with salad.
To have. I would like to have. Que é o verbo ter. Chicken and salad.
Chicken and salad, please.
Arrasei. Verdade, importante o please.
Gostei, não sabia.
É importante ser educado, né, gente?
É, porque às vezes a gente tá passando uma impressão que não é o que a gente quer, né? A gente quer ser mais educada, mais direta. Às vezes, da forma que a gente fala, é de estudo, né?
Sim, exato. E tem tons, né, pra gente colocar na nossa conversa. Mas, claro, no momento inicial, é importante você se comunicar, destravar. Às vezes a gente aponta, né? Mas o importante é você passar a sua comunicação. E aos poucos você vai lapidando. E eu acho que isso é com tudo na vida. Inclusive quando você está buscando, né, sei lá, novos patamares na sua carreira, por exemplo. Acredito que você deve ter muitas oportunidades legais para mostrar o seu trabalho. E aí você vai numa situação, sei lá, mostra um pouco de você. E aí quando você tem a oportunidade de fazer um pouco mais, você mostra um pouco mais do seu trabalho. Isso é com tudo na vida. A gente vai alcançando sempre patamares maiores, né? Sim. Gabi,
oi,
conta pra mim um pouquinho se você gosta de viajar internacionalmente, se países que você já viajou, pra onde você já foi?
Eu já fui mais Miami, já fui. Deixa eu ver. Fui mais pra Europa também, sabe?
Pra onde você foi?
Itália. França.
Que legal.
Eu vou esquecendo os pais, minha mãe fica brava que eu não tô lembrando. E aí depois, né? Ela fala: você já foi pra você?
Fazer a listinha, fazer a listinha.
Já fui pra Califórnia também.
Legal.
Por aí.
E aí, quando você. Então, quando você viaja, você sabe que precisa manter o seu inglês pra que nas viagens você possa se comunicar. E você tem alguma rotina, Gabi? Não sei. Além das músicas, porque como você está muito em contato com música em inglês, isso acredito que já ajuda bastante a adquirir vocabulário. Tem alguma outra coisa que você faz para manter o seu contato com o inglês?
É, o que eu mais faço, sem dúvida, realmente é a música, é cantando, é olhando a tradução, sabe? Eu uso muito essa forma, porque às vezes eu tô escutando uma música e aí eu falo, gente, o que tá querendo dizer essa música? Aí eu vou lá e a pessoa tá feliz, a pessoa tá triste, alegre. Então sempre eu vou trabalhando com a música mesmo. É isso que me mantém. Ah, e também com seriado. Com série.
Filme. Seriado. Tem muita oportunidade pra gente entender, com certeza.
Tá esquecendo.
Bom, já que você curte música, Gabi.
Demais.
Você poderia dar uma palhinha pra gente, de repente, alguma música legal que você curte?
Namara, é o seguinte, essa música eu canto muito. Eu queria saber a tradução dela, sabe? O que ela quer dizer, assim. Eu sei mais ou menos, até que eu queria ver se tá certo, que eu acho que eu sei.
Bora, vamos cantar junto, então.
Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I have to find you, tell you I need you,
till you have set you apart. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. Take me back to the start. Now,
galera, coloca a palminha aqui, emoji de palminha pra Gabi, maravilhosa! Gabi, essa música... Beijo, João! Essa música é maravilhosa, ainda mais na sua voz, tem um toque especial. Inclusive, Gabi, eu vi a versão que você fez, meio acústico, assim, meu, a letra... A versão que você fez ficou completamente diferente, assim, ficou tão um toque especial seu, de verdade. Eu fiquei, assim, várias vezes que fico ouvindo essa música na sua versão, porque dá pra ver que você interpreta a música, né? Você coloca a alma na música. E, claro, quando a gente entende a letra, fica ainda mais...
Com certeza.
Mais especial, né? Assim, a gente canta mais com o coração.
Com certeza.
E essa música é bem legal. Eu sou muito fã dessa música, porque, primeiro, eu já sou super fã do Coldplay. Isso aí,
eu também, menina, sabe? Sou fã demais. Tá doido.
E é legal que essa letra tem algumas coisas que são bem interessantes. Inclusive, galera, o fato dessa letra ser legal e ter muitas coisas especiais, vou fazer o seguinte, vou preparar aqui um PDF para vocês com a letra dessa música. E com algumas dicas especiais. Você topa, Gabi?
Demais! Onde que eu posso ver esse PDF?
Eu vou deixar esse PDF disponível no meu canal do Telegram. O link está disponível no meu perfil. O pessoal pode ir lá e baixar esse PDF. Eu vou deixar a letra. E é legal que nessa letra, ele começa a música falando come up, né? E é um phrasal verb. E phrasal verbs é aquela coisa, o pessoal sabe, tem tantas formas da gente interpretar um phrasal verb. Quem me acompanha aqui fala, gente, vocês curtem phrasal verbs? Vocês gostam de phrasal verbs?
Nossa, porque phrasal era verbs um terror. É difícil, né? Era um terror pra mim.
Como você fazia pra fazer phrasal verbs?
Não, eu lembro disso, eu não sei, agora esqueci, mas eu lembro que era falando de phrasal verb. Era uma coisa ruim, não era bom, não. Era difícil, não é difícil. Não é difícil.
É facinho, Gabi. O ideal, quando a gente tá aprendendo phrasal verbs, o ideal é que você faça o seguinte. Aprendeu ali o phrasal verb? Faz isso. Pega a letra de música, pega algum texto que tenha o áudio pra você ir se acostumando com as formas de usar aquele phrasal verb. E, no caso, o come up, ele tem diversas formas de você usar. Então, no PDF, eu vou deixar todas as formas de usar o come up, que ele começa, né? Come up to meet you, né? A primeira frase. E ali vai ter várias formas de você usar o phrasal verb, mas tem uma parte na letra, Gabi, que ele fala assim, deixa eu dar uma olhada aqui, ele fala coming up tails, não sei se você já viu essa parte.
É a segunda parte?
É, coming up tails. E aí, muitas pessoas, às vezes, não sabem o que é isso. E eu digo isso porque eu recebo muito essa pergunta nas redes sociais. Pitch, tem a música The Scientist, do Coldplay, e ele fala coming up tails. Mas, assim, o coming up, ele já é um phrasal verb que tem vários sentidos. Tipo, você pode usar para subir, para visitar, para encontrar alguém. Mas coming up tails fica esquisito, né? Porque tail em inglês é rabo, né? De cachorro, rabo.
Tá comendo
rabo. E aí fica
rabo.
Esquisito.
Peraí, calma aí, eu não tô entendendo.
Não dá para traduzir ao pé da letra, né?
Tem muitos casos
que não dá para traduzir ao pé da letra. Mas aqui é diferente. Por quê? Quando a gente joga cara e coroa em inglês, é diferente. Cara e coroa é heads and tails. Eles não falam em inglês cara e coroa. Eles falam cabeça e rabo. É diferente. Então, não dá pra gente traduzir ao pé da letra, percebe? Sabia que é heads and tails?
Não sabia.
Dessa
mas
parte...
que isso quer dizer? Agora eu não sei. Agora eu tô confusa.
Não, vamos lá. Nessa parte, ele fala coming up tail, significa que ele tá jogando cara e coroa. Então, ele tá, na verdade, ali olhando possibilidades. Quando a gente joga cara e coroa, a gente não quer saber o lado da moeda? Por que, que as
lado,
pessoas jogam cara
lado
e coroa?
Da moeda. Sim.
Sim, então ele tá, tipo, lançando cara e coroa com a moeda. Então, a música é uma coisa muito poética, né? Você que é, que compõe, você sabe, às vezes você vai brincando com as palavras ali, e às vezes não quer dizer exatamente aquilo. É uma poesia, é uma metáfora. Em português a gente faz isso também, né? Em inglês não é diferente. Sabia dessa?
Nossa, eu não sabia.
Novidade pra você.
Tô chocada.
Próxima vez que você for cantar essa música, você vai lembrar. Coming Up Tales é lançando cara e coroa.
Lançando cara e coroa. Gente, agora eu tô chiquérrima. Chiquérrima, tô nojo.
Mini aulinha aqui pra Gabi.
Mas aqui, o início dessa música, prof. É, o início fala, come up to meet you, né? Tell you I'm sorry.
Yeah.
Então, ela fala, tipo assim, o que eu sei, tipo, ele foi lá na casa, tipo, ele foi encontrar com ela pra pedir desculpa.
Isso, exatamente. Come up to meet you, no caso, esse come up, ele tá ali, vim te visitar pra te encontrar. Então, o come up no sentido de visita, pra te encontrar, meet you. E aí ele tell you I'm sorry, pra dizer eu me desculpe. Mas é interessante, Gabi, que quando a gente tá cantando, a gente não fala ali palavrinha por palavrinha. Por exemplo, eu falo muito para os meus alunos, tem um fenômeno que quando a gente fala ou junta as palavrinhas, se chama connected speech, que é quando você junta as palavras. Então, assim, por exemplo, você não vai falar para a pessoa tell you. Quando você junta tudo, fica tell you, percebe? Isso acontece muito, principalmente quando a gente está cantando, né? Ainda mais quando tem uma voz bonita, aí
tell
pronto,
you.
Né?
Já emenda, né? Tell you.
Já emenda, exato. Então, tell you I'm sorry. E tem muitas formas de dizer I'm sorry, né? Você pode dizer, sei lá, até em português, veja só, sei lá, você diz, ah, desculpa, me perdoe, é, foi mal, né? Tem várias formas de dizer. E em inglês também, né? Você pode se expressar de diversas formas. Vou fazer o seguinte, no PDF eu vou colocar, é, sei lá, várias formas de dizer I'm sorry em inglês. Acho que a galera quer aprender. Você acha que eles vão curtir aprender várias formas de dizer I'm sorry?
Demais, demais.
Né? Porque aí, a gente tem um vocabulário vasto, não precisa ficar engessado, tipo, só falar I'm sorry, né? Tem tantas formas de se expressar.
Ô, prof, aí, por exemplo, ele fala, é, eu vim aqui te encontrar pra te pedir desculpa. É, you don't know how lovely you are. Você não sabe o tão linda que você é.
Isso.
Tipo assim, ele tá arrependido e pediu desculpa de alguma coisa que ele fez. Foi uma coisa.
Parece que fez alguma coisa ali que não deu muito certo. Tá arrependido.
Deu certo. Aí fala, I have to find you to tell you I need you.
Isso, mas ele é o passado. I had to find you. Eu tive. Porque o had já é o passado de had.
É passado
vamos
de
já
had,
conjugar
né?
Os verbos.
Aí ele fala, I
had to find you.
É, então ele fala, tipo, I had to find you. Eu tive que vir aqui te encontrar? Tipo isso? Tive que te procurar?
Isso. Eu tive que te encontrar. O verbo to find é o verbo encontrar. Então, I had to find you, eu tive que te encontrar. Era como se fosse uma obrigação, assim, cara, eu tive que vir aqui.
Eu tinha que
te
falar,
ver, sabe?
Eu tinha que te pedir desculpa.
Exato, exato. Porque é diferente quando você fala assim, ah, eu deveria ir lá, tal, né? I should find you, por exemplo, é o modal verb. Aí você pode falar, I should find you. Tipo, mas não é tão certeiro. Agora, quando você fala, I had to find you, é tipo muita certeza, sabe?
Que eu tinha que fazer isso, eu tinha que pedir desculpa.
Tinha que
fazer. Aí fala.
Eu acho que.
To tell you I need you. Aí você declara.
I had to find you to tell you I need you. Tipo assim, eu tinha muito que fazer isso. Tava muito no meu coração. Isso era algo que eu não podia deixar passar.
Pra dizer que eu preciso de você, né?
Isso, exato.
E depois
exato.
Você fala o quê? To tell you I need you.
And tell you I set you apart. E set apart é uma forma bem legal também de dizer que você escolhe alguém, né? Porque quando você set someone apart... Significa que você está tirando aquela pessoa de um todo e destacando aquela pessoa. Então, é uma expressão idiomática, né? A gente não pode traduzir ao pé da letra. Set apart, né? Deixar separado do todo. Ele poderia simplesmente dizer, I chose you, né? Eu escolhi você. Mas não, ele é muito poético, é uma pessoa muito inspirada. Aí ele diz, não, I set you apart. Eu tirei você do todo, você se destaca do todo. Logo, eu escolhi você.
Gente, é uma poesia, né?
Lindo, né? Lindo! Gabi, quando você compõe, você tenta pensar nessas poesias, brincar com as palavras também? Como que é? Conta pra gente, como é que compõe? Ensina, ensina a gente a compor.
Então, quando eu vou compor, o que eu faço? Eu busco referências, tá? Uhum. Então, assim, eu vou escutando algumas músicas, eu vou buscando ideias. Inclusive, hoje eu tava fazendo isso. Eu quero buscar algum tema. Então, por exemplo, quero falar desse tema do cara que tá arrependido e vem pedir desculpa. Aí, então, vou pensando algumas coisas diferentes que... a situação, né? Eu imagino a situação. Ele vai estar num carro, ele vai estar na casa, ele vai estar... Ele tá ligando pra ela ou ele vai estar indo encontrar ela pessoalmente, sabe? Então eu penso na situação toda e vou juntando com a melodia e vou fazendo tudo junto.
E você aprendeu a música também muito cedo? Ou você sempre soube? Como é essa questão desse talento com a música? A pessoa já nasce com a música?
Eu acho que a pessoa tem que gostar muito, sabe? Ela tem que saber o que ela quer na vida, né? É assim, com qualquer profissão vai ter suas dificuldades, suas inseguranças, mas você vai ter que arriscar, né? Arriscar o que você quer. E eu larguei a faculdade de odontologia pra buscar, pra fazer o que eu amo, que é a música.
Uma inspiração, porque quantas pessoas às vezes, né, pensam, poxa, tem um sonho, tá, queria fazer um negócio, mas aí... Melhor largar, enfim, é tão difícil a gente às vezes tomar decisões e às vezes escolher o nosso coração, né? Então, que inspiração, que legal que as pessoas possam aprender que elas podem sim escolher o caminho do seu coração e principalmente tem que estar aberto e saber que vai precisar se dedicar também, né? Porque muita gente fala pra mim, Gabi, ainda não tenho tempo pra aprender inglês, sabe? Aí eu falo, gente, mas se você não tem tempo pros seus sonhos, você vai ter tempo para os sonhos de outra pessoa. Então, como é que funciona isso? Porque, por exemplo, você ama a música e você sabe que para você seguir a sua carreira, você tem que abrir mão de outras coisas para colocar outras prioridades, né?
Com certeza.
Ajuda aqui a galera que fala, Ina, não tenho tempo para aprender inglês, para estudar inglês.
Não, e outra coisa, vamos supor, não tenho tempo? Eu acho que é tudo questão de você se organizar, ter horários e prioridades na vida. Então, você fala assim, olha... De meio-dia a uma hora, eu vou fazer um FaceTime com a prof, com a Ina, né? E nós vamos fazer uma aula de inglês, né? Ou eu vou assistir uma live da Ina, ou algum arquivo, eu vou estudar um arquivo no PDF do Telegram da Ina. Eu acho que tudo é questão de prioridade. Se você quer, você vai conseguir. E reserva um horário para aquilo, sabe?
Perfeito, perfeito. Total, a vida é feita de prioridades, né, Gabi? Porque se a gente não sabe o que a gente quer... Fica muito difícil a gente dizer não para as distrações, né? Porque o mundo quer a nossa atenção. Tipo, as distrações estão aí. Se a gente não sabe o que a gente quer, a gente vai dizendo sim para todas as distrações e quando você vê o seu sonho passou e a vida passou e você não alcançou aquilo que você queria, né?
Exatamente, exatamente.
Tem alguma forma como você faz para se organizar a sua agenda? Porque você deve ter uma agenda super corrida, mas aí como é que você faz para estudar? Você organiza a sua agenda diária? Ah, agendinha!
Aí eu pego, aí eu escrevo. Tipo assim, aí eu coloco o que eu tenho que fazer hoje. Aqui tá vazio, né? Mas aí eu coloco o que tenho que fazer no cada horáriozinho. Tem um quadro ali que fala também tudo que eu tenho que fazer. E vou anotando minhas prioridades, coloco tudo em ordem. Assim. Aí tem, por exemplo, quando eu tô muito estressada, o que eu faço? Né? Quando eu sinto que eu tô assim, muito ansiosa, eu faço uma pipoca ou eu pego um açaí. Com ninho, com leite em pó, tá? Inclusive, eu quero fazer isso depois dessa live. Pego o filme inglês. E a maioria de motivação que eu gosto muito, vou assistir.
Perfeito, perfeito. Gente, dicas de motivação com Gabi. Vamos lá. O que mais que vocês querem? Tá aqui, não, ó. Pronto. Pega a agenda.
Tem um filme top que chama Invencível. Eu assisti, tá? Depois você assiste.
O que fala? Não, mas vamos lá, você tem que me convencer. Por que é bom esse filme? O que tem de legal? Vou aprender inglês.
Fala da história de um homem que ele foi pra guerra, né? E aí ele lutou, ele americano, acho que tava uma guerra contra várias pessoas, né? Acho que foi a Segunda Guerra, acho que foi. E aí ele se perdeu, ele sobreviveu, só que ele caiu num bote no meio do mar. E aí tinha mais dois amigos, eles ficaram mais de um mês no bote. E aí ficava sem água, emagreceu demais, sem água, tinha tudo tubarão lá. Nossa, é muito, muito triste. E aí eles foram resgatados. E aí depois foram resgatados, só que foram resgatados pelo inimigo. Foram japoneses. E aí...
Cuidado com spoiler, Gabi. Você tá dando spoiler do filme.
Ai, gente, é muito bom esse filme. Mas ele mostra o tempo todo, tanto que o cara, assim... E aí ele vai lá e, assim... E eu gosto de assistir filmes de motivação. O que eu assisti também, Ina, é do Tony Robbins.
Ah, eu sou super fã do Tony. Muito fã. Já li vários livros dele.
Inclusive, qual palestra você? Que eu falei, ele é americano, né? Então, a palestra, uhum, a gente usou um fonezinho de pra traduzir.
Que você foi ao vivo?
Foi ao vivo.
Mentira que você foi. Gabi, é meu sonho ver esse homem ao vivo. Para, nossa, tudo, conta agora.
Eu amo esse homem, cara. Eu acho ele foda.
Ele é demais. Gente, sigam o Tony Robbins, pelo amor de Deus. Quem não sabe quem é esse homem, leia os livros dele, assista. Inclusive, tem um documentário sobre ele no Netflix, não sei se você sabe.
Eu não sou o seu guru. Eu assisti 50
anos. Sério, é fantástico. Sério. Esse documentário, né? Gabi, me conta, você foi ver ele lá fora, porque ele veio pro Brasil também, né?
Então, foi. Não, eu vim aqui no Rio. Foi no Rio.
Ah,
foi antes do Big Brother. E aí? A gente chegou e ele tava lá. Foi uma palestra, tinha muita gente, tipo assim, tava lotado o estádio, tipo, parecia campo de futebol. Lotado, assim. E aí a gente tinha um tradutor, e aí você, uhum, clicava, e ele falava ao vivo, né? Falava inglês mesmo, e a gente traduzia com o fonezinho.
No fone. Uhum. É. Uhum. Quem massa. Sabe inglês não precisa do fone, né, Gabi?
Não precisa do fone. E eu o quê? Usei o fone.
Não, Gabi, da próxima vez. Imagina, você viu. Vai ver o Tony Robbins, você tem que ouvir, ó, sem o foninho, não, absorver tudo que aquele cara tá passando.
Não te conheci ainda,
na próxima,
minha filha, eu vou chegar, hi, Tony Robbins.
já tira uma foto com ele. Não, ele é sensacional. E tem um outro cara, Gabi, que eu acho que você vai gostar, se você curte esses assuntos, é um coach incrível também, que se chama Brandon Burchard, e ele veio pro Brasil, o ano passado também, mesmo esquema, esses eventos e tal. E aí, nesse evento, uma aluna minha foi. E ela conta, inclusive tem um depoimento dela no meu canal contando sobre essa história. Ela estava lá e ela ficou apreensiva. Aí coloca o foninho, não coloco. Ai, será que eu vou conseguir entender? E aí ela começou com o foninho, mas assim, aquela confusão, né? O cara falando inglês no palco, o fonezinho aqui é desconfortável, né? Você fica assim, o que que eu presto atenção? Ela falou, quer saber? Eu vou tirar esse fone. Ela tirou o fone e ela conta no depoimento dela, Ina. Foi incrível, ela começou a chorar, assim, porque ela começou a entender o que o cara tava falando no palco.
Mentira,
então, assim.
Mentira, Ina!
Sensacional.
Não,
sou muito, muito fã dessa aluna.
Quando você tá falando inglês ou quando você tá escutando alguma coisa em inglês, você consegue entender, sabe? Você consegue se comunicar, fala, caramba, eu tô conseguindo, sabe? Eu consegui minha meta, meu objetivo, atingir meu sonho. Então, e é uma realização, pessoal, né?
Ainda mais porque, assim, você tá ouvindo um assunto que é muito profundo, né? O Tony Robbins e o Brandon Burchard, esses coaches, eles tocam em assuntos que tocam a nossa alma, né? Eles nos convidam a nos questionarmos, às vezes, o nosso caminho e tal. E aí, você já tá ouvindo um assunto que tá te tocando de uma forma profunda. E aí, você tá ouvindo o cara e entendendo ele em inglês. É muita coisa boa acontecendo.
É sensacional, exatamente.
E você já conhecia o Tony Robbins antes? Como que você chegou nessa palestra?
Eu sempre fui muito fã dos livros dele, né? Eu tenho vários, uhum, livros dele. Vários. E aí eu lia, via, estudava sobre vídeos motivacionais, todos dele. E aí eu falei, cara, uhum, eu vi essa palestra, eu falei, cara, eu preciso ir nessa palestra. Eu tinha que ir.
Ah, eu quase fui, Gabi, ano passado.
Ah, a gente podia ter se conhecido lá.
Tá vendo? Daí você já ia dar umas aulinhas, ele já ia
traduzir uma coisa pra você. Eu já ia chegar sem o fone.
Chegar chegando. Mas é incrível, né? Esses livros dele. Eu li o primeiro livro que eu li do Tony Robbins, eu tinha 14 anos. Foi o Desperte Seu Gigante Interior. E assim, foi um estalo, sabe? Que me deu assim, cara, tem um gigante aqui dentro, posso fazer coisas. E aí, ele me inspirou muito a fazer o meu intercâmbio. Então, eu morei 6 anos em Londres, né? Na Inglaterra. E foi
massa.
Muito por esses questionamentos, sim, fiquei 6 anos lá, quase 6 anos, e é muito desafiador, né, você morar num outro país, você tá longe da sua família, Londres é frio, então, assim, são muitas coisas, né, desafiadoras ao mesmo tempo. E tinha eu trabalhava com moda lá em Londres, e o meu sonho era trabalhar no head office, que é o escritório central da marca, onde tinha os desfiles, né, aquela coisa toda dos catwalks e tal. E foi um dia, lendo uma das passagens do livro, assim, do Tony, que eu me incentivou, e o livro era em inglês. E aí eu falei, não, eu vou aplicar para essa vaga. E aí eu apliquei para a vaga, e o escritório central da Jigsaw, que era a marca para a qual eu trabalhava, é o mesmo escritório onde a princesa Kate Middleton trabalhava. Então eu pensava, imagina, né? Quem eu vou trabalhar no escritório da Jigsaw? Juro pra você. Que assim, por pouco Eu não encontraria a princesa nos corredores da empresa, assim, porque ela saiu da empresa pouco antes de eu entrar. Então, assim, as minhas colegas de trabalho, elas falavam, né? Ah, a Kate sentava naquela cadeira ali e tal, ela era muito simpática,
Meu
elas
Deus, que
conheciam a
demais!
Kate.
Que
Sensacional, né?
demais! Sensacional!
E pensa, se você tá ali, sei lá, imagino que você é pequeno, né? Sei lá, eu pensava, ai, quem. Eu vim de Osasco, né, São Paulo, imagina, quando que eu vou trabalhar no escritório da Dixo, que é a empresa onde a princesa trabalhou. Mas assim, quando a gente começa a trabalhar esse gigante interior, como o Tony Robbins fala, né, você percebe que, não, peraí, eu sou capaz, eu posso chegar lá se eu me esforçar, se eu me dedicar. E assim, Gabi, eu estudava dia e noite, eu acredito que você também é muito guerreira, você passa muito isso
Demais,
pra gente, essa sua garra, né? Você não tá onde você tá à toa, tem todo o seu mérito. E eu falo, gente, quem quer consegue. Quem quer realmente vai atrás. Porque não é. Sucesso não é para qualquer um, não. É só para quem merece mesmo. E você
com
merece.
certeza. E assim, eu falo, eu tenho vontade de fazer um intercâmbio, sabe? De dar, tipo assim, a louca ficar uns 6 meses fora, uns 3 meses, acho que uns 3 meses, assim,
Sou super a
ficar
favor,
morando lá,
Gabi.
sabe? Eu
Te dou
acho que é
várias
bom
dicas.
também a gente ver novas culturas, conhecer mais. E é claro que o inglês é essencial para isso. Não tenho dúvida.
Com certeza. Assim, o intercâmbio ele é interessante para você ter essa questão da cultura, você ter a imersão, mas é bom deixar bem claro, Gabi, o intercâmbio não é sinônimo de fluência, sabe? Muita gente às
Sim.
vezes tem essa ideia errada, tipo, ah, porque eu vou passar 3, 6 meses, enfim, lá fora, vou voltar super fluente, a radialista em inglês, né? Não, não é bem assim. Precisa de um método, né? Precisa de consistência, de foco. Você tem que ter uma imersão, de fato, no idioma para que você possa ser fluente. Porque, Gabi, eu conhecia pessoas lá que moravam lá há 8 anos, às vezes, sabe? Tipo, muito tempo, e o pessoal não era. Brasileiros, né? Porque o brasileiro fica muito na comunidade brasileira fechadinho, sabe? Tipo, ah, eu conheço aqui. É brasileiro, é mais confortável, porque você não vai para o mundo, né? Tipo, se. É, sai da sua zona de conforto, né? Então, assim,
Exatamente.
vai, faça o seu intercâmbio, tenha consciência do que você está buscando com ele. Sabe que você vai precisar sim de um método e do seu momento de estudo e aproveite a imersão cultural, porque isso com certeza é muito rico, é muito rico. Tem
Não,
algum
eu acho
lugar
que
específico
é
que você
uma
gostaria de ir?
auto-maturidade. Eu quero ir. Ó, meu sonho é pra Havaí, tá? Meu sonho.
Que demais,
Mas eu acho que deve ser muito incrível. Mas eu acho que Londres é sensacional. Eu tenho vontade de ir pra Londres. Ficar uns 3 meses assim.
sou suspeita para falar. Inclusive, Gabi, se você quiser dicas de Londres,
Eu
dá uma
quero. Nossa,
olhadinha
pode
no
ter vários papos, viu?
mulher, no meu canal, youtube.com/namararruda, tá tudo lá. Fiz
Tem
vários
tudo
vídeos
lá
lá
em
em
Londres.
Londres. Mostro para vocês as minhas dicas de lugarzinhos que eu gosto de ir. É, o dia que eu fui no meu primeiro dia de aula, eu mostrei, fiz um vlog mostrando meu primeiro dia de aula. Tá tudo no meu canal.
Então, gente, ó, Inamara, youtube.com/Inamara Ruda. Então, olha lá, viu, gente? Eu quero, eu também vou
Quem quiser ir
pesquisar
para
se você.
Londres, quem. E por que que você gosta de Londres, Gabi? Tem assim alguma coisa específica, sei lá, cultura, o sotaque, não sei, te chama a atenção? Porque assim, eu sou suspeita para falar, né? Eu amo a Inglaterra de paixão, mas é, e você, tem alguma coisa específica que
Eu
chama a
já
atenção
fui
lá?
lá uma vez, achei muito lindo, sabe? É, achei muito lindo. Eu gostei também até do clima. É bem gostoso o clima, não é?
Você gostou,
Eu
mulher? Ai, não
gostei!
sei, não sei.
Eu
Mas espera, você foi em
gostei!
que mês? Que mês que era?
Não, não tava tão frio. Tava,
Ah,
tipo,
por isso
médio,
que
de
você
boa.
gostou.
Porque acho que
Você deve ter ido no
passou muito
verão.
frio. Foi,
Mulher de
foi no.
Deus.
Você
Passei
foi no.
muito frio. Londres é. Bom, eu fiquei 6 anos, né? Então eu vi de tudo, vi neve, vi muita coisa. Mas assim, no modo geral, o que acho que pega mais para quem mora lá? Para quem viaja de como turista ou fica pouco tempo, eu acho que nem tanto. Se você vai na época, por exemplo, entre maio e agosto, cara, de boa. Para nós brasileiros, a gente se adapta muito bem. Mas, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro,
Frio.
é frio. Então, assim, se você vai, eu já vou dizendo, olha. Se prepare, porque é um frio que a gente não está acostumado. Eu falava, Gabi, antes de, ah, eu amo frio, imagina, eu adoro. Mas assim, eu amo frio, o frio de São Paulo, né? Tipo, a gente não sabe o que é frio de verdade até chegar lá. E o frio de lá não é o mesmo frio de aqui. Então, eu
É
falava, ah, eu gosto de
verdade.
frio porque eu vou usar cachecol, eu vou usar luva e
Não.
bota,
Você usa
né?
uma touca na cara inteira, né? Só sobra o olhinho. Não, não tem como ficar flechão, não, gente. Não tem
Você tem que
como.
aprender, né? Tem que aprender, porque são várias camadas, Gabi. Eu colocava, sei lá, 3 meia calça, uma em cima da outra,
Nossa.
legging, mais legging em
Bota,
cima. Era
leg é meia. sabe? Você nem consegue respirar. Sabe o que é o pior? Que eu fico com raiva assim? É que você tá passando muito frio na rua. Aí você entra no restaurante, tá aquele aquecedor torando. E aí você fica, começa a tirar os trens desesperados que eu acho. Você
fica. Uou! Total! Nossa, você disse a cena que realmente acontece. Aconteceu isso uma vez quando eu tava com a minha mãe lá em Paris. A gente andando na Champs-Élysées, né? Ai, meu Deus, super legal, viajando e tal. E era assim, a gente andava com uma sacola, juro pra você. Na rua, você vai andando naquele frio, como você falou, cachecol na cara, só o olhinho de fora. Aí, a hora que a gente entrava nas lojas, a gente saía tirando. Tira cachecol, e tira luva, e tira chapéu, e ia botando na sacola. Era uma sacola desse tamanho, gigantesca. A gente ia, andava na loja e tal. Aí, na hora de sair, a gente parava na frente da loja de novo. Ia se montando pra poder sair. Então, se você vai viajar nessa época do ano, já fica a dica. Fica a dica.
Ô, teacher, tava tá lembrando. Sabe aquela? In the shallow, shallow, low. Shallow, o que, que é tipo shallow?
Shallow significa raso. Então, na música eles falam de uma relação rasa, né? Então, shallow, raso.
Entendi.
Não vai cantar.
Raso, raso, raso.
Muito poético, né? Essa lei de Gaga.
Juntos e shallow now.
Juntos e shallow now. Gabi, tem umas músicas que se você pegar e se começar a traduzir ao pé da letra, você fala, meu, não. Ó, você não é da sua época. Nos anos, sei lá, 2000, tinha um programa do Marcos Mion que chamava Piores Clipes do Mundo. Não sei se você, enfim, você não vai saber. Mas era muito engraçado. Ele pegava os clipes e aí ele começava a traduzir ao pé da letra. E tinha várias músicas que ficavam muito engraçadas. Sei lá, Red Hot Chili Peppers ele pegava, né? Give it away, give it away, give it away now. Meu, é um phrasal verb. Você não tem como traduzir ao pé da letra. E aí ele traduzia aquela forma engraçada dele, né? De dentro pra fora, de dentro pra fora, de dentro pra fora, agora. Tipo, nada a ver.
Meu Deus.
E tinha várias. Gente, procurem no YouTube. Marcos Mion, MTV. Era muito engraçado, adorava. E, enfim, música não dá pra traduzir ao pé da letra, especialmente.
Não dá.
Quando você tá, sei lá, vendo alguma coisa em inglês, isso te remete a algo? Tipo, você fala, nossa, sei lá, a pessoa quando tava compondo essa música, ela devia estar muito inspirada. Porque,
nossa,
assim, como você.
Demais.
Muito, né?
Nossa, Adele, vamos pegar a Adele, que eu amo a rainha, né?
Eu amo a rainha
duas
Adele.
Músicas que eu amo ela, a Rolling the Deep e a Someone Like You.
Uhum.
A Someone Like You é sim, sensacional. E ela fala que ela compôs pensando, né? Ela tinha terminado com o ex dela, né? E
sofrência pura, né, Gabi?
Eu amo, né? Amo. E a Rolling the Deep, ela fala que ela tava mais, que ela se sente mais superada, sabe? Assim, que ela fica mais, tipo. Ela tá assim, eu vou ficar bem. Agora, a Someone Like You, ela imagina o cara que ela amou casando. Uns 30 anos depois, ela sozinha e ele casado com filhos, todo feliz com outra mulher. E aí ela fez Someone Like You, né? Pensando exatamente nessa cena. E quando ela fala, never mind, I'll find someone like you. Tipo assim, não importa, eu vou encontrar alguém como você.
Não importa,
né?
Eu vou encontrar alguém como você, mas é sofrência demais. Mas, gente, essa música é linda também. Você quer cantar um trechinho dessa música, Gabriel?
Vamos.
Não sei se você. Vamos, essa música é tão bonita.
Você quer que cante o início ou o refrão?
Mulher, você que manda. A voz aqui, quem manda não manda.
I've heard that you settled down, that you found a girl and marry now. I've heard that your dreams came true. Yes, she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? And like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue and bright, but I couldn't stay away. I couldn't fight it, I hope to see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish you nothing but the best for you too. Don't forget me, I'm there. I remember you say sometimes it lasts too long, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts too long, but sometimes it hurts.
Gabi, que lindo!
Eu amo essa mulher, música, cara. Fico imaginando uma pessoa pra compor isso, cara. Ela tem que estar no fim do poço, no fundo, lá no
Gabi,
fundo.
Mas pensa. Não, fora essa sofrência dela, pensa só. Essa mulher com essa música é assim, um palco, uma luz no fundo dela. E, tipo, só ela, só a presença dela. Ela não precisa de banda, ela não precisa... Sabe assim, tipo, é absurda a forma como absurdo. A Adele se expressa. Não é lindo? É. Eu acho incrível, surreal. Assim, porque é muita presença que ela coloca no palco, né?
É, muito, muito. E é triste a história, né? Tipo assim, a pessoa, ela cantar e, tipo assim, ó, eu vou encontrar alguém com você. Eu já sei que você tá casado, que você tá feliz, que ela te deu tudo que eu não te dei. É. Né? Mas não esqueça de mim, não, pelo amor de Deus. Vou lembrar o que você disse. Às vezes o amor dura, mas às vezes ele fere.
Eu já tenho profundo isso.
É
verdade, eu falo. I heard that you settled down. Então, ouvi falar que você já está estável. That you found a girl, que você achou uma menina.
É, tá
and you
ela.
Married now.
Cara,
você está casado agora. Aliás, tem uma música que você canta. Eu vi uma música que você cantou que era muito parecida.
É
sua, não é, ah, Neném?
Não
é Neném?
Não. Eu peguei a inspiração dessa mesmo.
Ai, te peguei no pulo, Gabriela.
Oi, deve você refalar. Essa aqui, ó. Ah, não, que vergonha.
Ah, como assim? A gente mas... quer te ouvir, Gabi, vamos.
Essa, ó. Faz tempo que eu não te via, tá diferente, babá tá feita, pai de primeira, né? Casou, tá feliz, era ela que você sempre quis. Então por que falar do passado dói, não sabe os meus stories, tá com saudade ou se arrependeu? Confessa que o amor da sua vida era aquela que você jura que esqueceu. Será que com o beijo dela, coração acelera? Na cama ela era o dela, ou é raiz como eu? Será que morde o kit dela, faz de tudo com ela? Se responder que não, seu amor ainda é meu. É uma pena, mas você perdeu. Eu fiz essa música. Triste,
mulher,
pensando
fez,
nessa tradução.
Na Adele. Não, não, tô chocada. Juro real. Pra você que quando eu vi você cantando essa música, a primeira coisa que me veio na mente foi a Adele. E aí depois eu vi uma matéria que você tinha falado que curte a Adele. Eu falei, ah, não, para, essa menina tem alguma inspiração. Ela tem algum
ponto
sem nó ali.
Tá vendo? Como é que
adorei,
o inglês é fundamental
adorei.
Na nossa vida? Né?
Exatamente.
Em tudo, cara.
Mas é, porque você pega inspiração, né? E inspiração é muito isso. O artista é isso, né, Gabi? Acho que a arte de você ser um artista, independente se é com a música, se é com pintura, artista é a arte de você observar os seus estímulos ao seu redor e interpretar com a sua linguagem. E é isso que você fez, né? Maravilhosamente.
Exatamente.
Bem, por sinal.
Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo.
Gabizinha, amei. Oi, conversar com você. Tô muito feliz de saber que você tá aí arrasando, cantando muito, inspirando pessoas, que eu acho que é isso que é o principal, né? Quando a gente tem muito sucesso, a gente tem sempre que lembrar lá no nosso coração as pessoas que a gente toca, né? Como a gente inspira as pessoas a também serem melhores, a também serem a sua melhor versão. E você tem feito isso maravilhosamente bem. Então, Deus abençoe muito a sua vida. Continue
eu
brilhando
amo,
muito.
Ó, meus fãs estão amando essa live. Eles, né? Eles gostam muito. deu cantando em inglês. Então, assim, essa live vai ser muito especial com você. E eu quero mostrar para eles que eu também estou aprendendo, que eu estou evoluindo, que você está me ajudando. Eu falei com eles do seu trabalho, que você é uma ótima professora e você dá várias dicas super, super legais. Até eu vi um vídeo seu falando breathe ou breath. Foi esse, não foi?
Uhum.
E ele tá falando. E são coisas que, assim, que a gente fala, meu Deus, realmente a gente não repara os detalhes e esses detalhes fazem toda a diferença no inglês. Então, o inglês é pra vida, gente. Sigam a Ina. Vocês vão amar o trabalho dela. Ela é uma ótima professora, uma ótima profissional. E, assim, é aprender de um jeito leve, divertido. E é isso que você faz, viu? Muito bem. Parabéns mesmo.
Obrigada, querida. Quando a gente tá aprendendo, tem que ser leve, né? Porque se fica muito sofrido, a gente não aprende de uma forma que vai ser duradoura, que vai ser a longo prazo. Então, assim como tudo na vida, quando você tá aprendendo a tocar um instrumento, quando você tá aprendendo uma nova habilidade com uma nova língua, é o mesmo conceito, é uma habilidade, ou seja, tem que treinar, né? Para você tocar violão lindamente como você toca hoje, você provavelmente treinou muito. Sim. Não foi, né, de primeira, ainda mais para fazer pestana, eu sei que dói os dedos, para fazer o fá.
Os dedinhos, tudo preto. Violão.
O dedinho fica lá, assim, né? O dedinho fica lá em cima, meu Deus, como é que eu vou apertar essa corda lá em cima? O dó, mas tudo bem, a gente, com muito treino, você chega à perfeição, então... Se você quer aprender um instrumento, se você quer aprender uma nova língua, se você quer ter mais fôlego numa maratona, tudo que envolve habilidade na nossa vida envolve treino. Mas não só treino, muita dedicação, muito foco, muita clareza de onde você quer chegar com a sua saúde, com o seu foco, com a sua determinação.